Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Antes da gente começar o nosso programa, eu queria deixar aqui um grande abraço para o pessoal novo que está chegando aí no canal. Nos últimos dias a gente recebeu aí uma manada de gente. Então sejam bem-vindos ao Hoje no Tecmundo, seu jornal diário de tecnologia. E também um abraço para o pessoal que está aqui com a gente, ó, há anos. Bom, vamos acompanhar as melhores notícias de tecnologia do dia. Elon Musk muda a previsão e fala em inteligência artificial mais esperta que humanos já em 2025. Intel lança nova geração de GPUs para IA. Suspeito do maior vazamento de dados do Brasil é preso. E muito mais. Agora deixa o like, amigão. Eu te vejo depois da vinheta. A Intel apresentou os novos aceleradores de inteligência artificial gerativa Gaudi 3, que trazem desempenho computacional 4 vezes maior do que a geração anterior, o Gaudi 2. O dispositivo, revelado na Intel Vision 2024, é voltado ao treinamento de modelos de linguagem avançados. A linha oferece mais largura de banda de memória e 2 vezes mais largura de banda de rede, possibilitando alimentar sistemas com até dezenas de milhares de aceleradores conectados. Ela proporciona um salto considerável na capacidade de treinamento para as empresas interessadas em implantar IA gerativa em escala. Fabricado em 5 nanômetros, o Intel Gaudi 3 inclui 64 núcleos de processador Tensor e 8 mecanismos de multiplicação de matriz, sendo capaz de realizar 64 mil operações paralelas. O hardware também possui 128 GB de memória HBME2 e 3,7 TB de largura de banda, realizando processamento de grandes conjuntos de dados com menos GPUs. As placas Gaudi 3 estarão disponíveis ainda no segundo trimestre deste ano para fabricantes como Dell, HP, Lenovo e Supermicro. Além da nova geração das GPUs, a companhia anunciou outras soluções para acelerar a implantação da IA gerativa empresarial. E se você quiser conferir essas outras, é só clicar no link do Tecmundo que está aqui embaixo. E bora para as ofertas do dia. Echo Dot de quinta geração com 26% de desconto. Caixa de som Bluetooth JBL Flip 6 com 35% de desconto. E uma Smart TV Philco 55 polegadas LED 4K com 17% de desconto. Se você ficou interessado em alguma oferta, elas estão aqui embaixo na descrição ou nos QR Codes que passaram aí em cima. A Polícia Federal fez prisão preventiva do suspeito responsável por cometer o maior vazamento de dados do Brasil. O mandado foi cumprido em Feira de Santana, na Bahia. Segundo a Polícia Federal, o suspeito é identificado como Marcos Roberto Corrêa da Silva. Na rede, ele ficou conhecido como Wanda The God, além de ser o autor do vazamento de informações de 223 milhões de brasileiros em 2021, segundo a PF. Mas, segundo informações e apurações feitas aqui pelo Tecmundo, esse vazamento não é novo. Foi um grande compilado de dados que rodou na mão de diversos cybercriminosos. A periculosidade do suspeito, preso ontem, não é algo recente. Vale lembrar que em 2019 ele chegou a ser preso na Operação Defaced da Polícia Civil. Nesta época, Marcos foi indiciado pela invasão de páginas como o Tribunal de Justiça de Goiás, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais. Um ano após essa prisão, Marcos se tornou alvo da Operação Exploit. Nesta ocasião, era apontado como principal suspeito de ter invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e também arquitetado um ataque ao Senado. As denúncias ainda dão conta de que, após acessar a rede, ele fez um vídeo mostrando a fragilidade de segurança dos sites. A Polícia Federal informou ainda que o suspeito estava em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica por conta da Operação Deepwater, deflagrada em março de 2021. Porém, a tornozeleira foi rompida em novembro de 2023 e, desde então, Marcos Wanda The God estava foragido das autoridades. O mercado brasileiro de jogos eletrônicos está prestes a dar um importante passo em direção à sua regulamentação. A Câmara dos Deputados finalizou na quarta-feira a votação do novo texto do Marco Legal dos Games, que visa regular as atividades das empresas do ramo aqui no Brasil. Agora, o projeto de lei 2796 de 2021, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, do União, e relatado pelo senador Irajá Silvestre Filho, do PSD, segue para a sanção do presidente Lula, do PT. O novo texto do pleito aprovado aborda diversas regras distintas sobre fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos em território nacional. Além disso, haverá diversos incentivos fiscais para as empresas do ramo, como, por exemplo, a captação de recursos para o desenvolvimento a partir de leis do setor cultural e audiovisual do país, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. A partir dos incentivos fiscais, o imposto de renda cobrado em remessas ao exterior relacionadas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamento seria abatido em até 70%. Esse é um ponto muito positivo, visto que uma das condições para o abate no imposto dessas empresas seria investir em jogos independentes do mercado nacional. Após análise na Câmara dos Deputados, a versão final do projeto de lei foi ajustada durante sua tramitação pelo Senado. Agora, os deputados mantiveram as alterações feitas pelos senadores e o PL deve seguir seu curso para a sanção presidencial.
Aproveitando o assunto sobre jogos, você por acaso sabia que o Tecmundo tem um canal somente de videogame? Não? Não sabia que lá tem review, tem lista de jogo, tem curiosidades, tem lives e hoje, aproveitando a estreia de Fallout, vai sair um mega especial, na real já saiu já enquanto você está assistindo esse vídeo, sobre toda a série de Fallout. Tudo o que você precisa saber antes de assistir Fallout na Amazon Prime. Então corre lá e se inscreve no canal, beleza? Não se esquece disso e deixa o like se gostar do vídeo. Até a próxima, Paião, é com você.
O programa Celular Seguro recebeu uma atualização para tornar o cadastro mais simples e aprimorar o sistema de envio de alertas. A iniciativa objetiva é reduzir furtos e roubos de smartphones no Brasil. Uma das alterações implementadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, responsável por esse projeto, está nas informações exigidas para o registro na plataforma. A partir de agora, o usuário precisa apenas do número da linha, a operadora contratada e a marca do aparelho para efetuar o registro. Dados como o e-mail do celular e o modelo do aparelho furtado ou roubado não são mais necessários, simplificando esse cadastramento. Além disso, o sistema ganhou a opção Outra Operadora no campo Operadoras e permite selecionar a marca do telefone escolhendo a partir de uma lista. Além disso, será possível notificar a perda ou roubo do dispositivo em até 15 dias no programa Celular Seguro, selecionando o tipo de alerta desejado, como bloqueio do aparelho linha ou tipos de bloqueios ou ambas as opções. Antes de enviar a notificação pelo sistema, o usuário terá que confirmá-la, evitando cliques acidentais. Segundo o MJSP, essas mudanças atendem a pedidos feitos por usuários e parceiros da iniciativa, tornando a utilização da ferramenta e a comunicação de perda, furto ou roubo do telefone mais efetivas. No entanto, a possibilidade de fazer o desbloqueio do smartphone pelo sistema ainda não foi disponibilizada. Caso o proprietário consiga recuperar o telefone bloqueado no programa Celular Seguro, deve realizar o desbloqueio entrando em contato diretamente com a operadora, bancos e os demais participantes do projeto. Como explica o Ministério, cada empresa segue um rito diferente para a recuperação dos aparelhos e das contas em apps. O sistema está disponível gratuitamente por meio do site oficial e aplicativo para Android e iOS. Cada usuário cadastrado pode indicar pessoas de confiança para efetuar o bloqueio do celular, não havendo limites para cadastros de números, desde que eles estejam vinculados ao CPF do titular da linha. O empresário Elon Musk voltou a falar sobre os avanços da inteligência artificial e quando uma plataforma dessas vai superar o próprio ser humano. De acordo com ele, o fim de 2025 é quando modelos de linguagem vão ultrapassar a nossa capacidade. Abre aspas. Meu palpite é de que nós teremos uma IA que é mais inteligente que qualquer humano provavelmente por volta do fim do ano que vem. Fecha aspas, disse o bilionário durante uma conversa em áudio na rede social X, o antigo Twitter. Além disso, o gerente executivo de empresas como SpaceX e Tesla afirma que o pensamento e a ação independente das IAs superarão a humanidade em 5 anos. O prazo é um pouco diferente do que o próprio Musk afirmou em seu perfil na rede social há poucas semanas. Na ocasião, ele previu que as IAs mais inteligentes do que todos os humanos juntos apareceriam só em 2029. Mais tarde, ele citou que o poder do cérebro humano seria ultrapassado por máquinas em 2030. O próprio Musk é uma figura bastante interessada nessa previsão. Ele tem o próprio chatbot de IA chamado Grok, que é voltado para uma linguagem debochada e mais solta do que outros serviços parecidos. O empresário foi um dos cofundadores da OpenAI, a dona do ChatGPT, mas saiu da companhia após uma briga com os demais executivos. Em anos anteriores, porém, ele também demonstrou preocupações em treinamentos de IAs e chegou a afirmar que essa tecnologia era um risco fundamental na existência do ser humano. Em 2023, ele fez parte do grupo que pediu uma pausa na pesquisa de chatbots por receio dos avanços desenfreados. mas agora não parece mais defender esses cuidados. Para Musk, o maior obstáculo no treinamento de uma IA inteligente não está no processo em si, mas sim na infraestrutura necessária para manter tudo funcionando. De acordo com Elon Musk, os desafios atuais, que incluem a escassez de processadores, serão superados, porém substituídos por dificuldades em manter uma rede elétrica capaz de aguentar tanta demanda. Uma vulnerabilidade em um servidor inteiro da Microsoft tornou públicos dados de acesso de funcionários da empresa. A descoberta foi feita por pesquisadores da empresa de cibersegurança SockRadar. Segundo a denúncia, o servidor na plataforma Azure continha códigos inteiros, scripts e até arquivos de configuração de projetos internos. A maior parte do material envolvia chaves do Bing, o buscador da empresa que hoje inclui também a inteligência artificial Copilot. Dentro dos arquivos, havia dados como login, senha, chaves de acesso e outras credenciais que permitiam o acesso autorizado a esses sistemas. Esse servidor estava configurado de forma errada como público, ou seja, não estava protegido por senha e poderia ser acessado por qualquer um que tivesse o endereço. Na prática, isso significa que invasores poderiam roubar as credenciais para tentar entrar em outros servidores da companhia ou então vazar essas informações para outras pessoas. Os especialistas avisaram a Microsoft do caso no começo do mês de fevereiro e um mês depois a vulnerabilidade foi corrigida. E aconteceu na história da tecnologia. Em 10 de abril de 1943, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia começaram a trabalhar no computador ENIAC, que se tornou o primeiro computador totalmente eletrônico, capaz de fazer cálculos mil vezes mais rápido do que outro computador anterior. Hoje em dia, o seu smartphone dá um pau no ENIAC. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter ou X pela @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.